Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Marcela Misdorf e a partir desta semana vamos juntos à boleia de antigos alunos da Universidade do Minho aqui no Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até a Índia ao encontro de André Lima Machado, antigo estudante de Direito na Escola de Direito da UMinho, que hoje trabalha no Consulado Geral de Portugal em Goa, na Índia. Olá, André, seja bem-vindo. Para começar nossa conversa, eu gostava de saber o que te levou a escolher Direito na Universidade do Minho.
Na altura eu tinha seguido Línguas e Humanidades no secundário, tinha notas bastante boas e era aquela, mas continuava um bocado indeciso sobre o que é que queria para a minha vida. No fundo eu pensava, ok, Direito acaba por manter grande parte das opções em aberto, porque Direito, apesar de estar ligado às tradicionais saídas de magistratura, advocacia, até notariado, quem é jurista acaba por poder desempenhar funções em muitos sítios, pode fazer muita coisa diferente. E foi um bocado nessa ótica. Também tinha sempre, no fundo da minha cabeça, a ideia de trabalhar no estrangeiro, seja em diplomacia ou organizações internacionais. E para isso, se calhar, até faria mais sentido ter ingressado em relações internacionais. Mas pronto, na altura, como não tinha bem a certeza de Se com relações internacionais iria encontrar um mercado de trabalho muito saturado, decidi optar por Direito porque era o que me mantinha mais opções em aberto. A verdade é que depois, durante a universidade, acabei por me envolver muito em atividades organizadas pelo Núcleo de Relações Internacionais e tudo isso, e agora, neste momento, também fui trazido de volta a essa área. Assim, durante o tempo da universidade, eu estive muito envolvido no associativismo a nível local, a nível da Universidade de Minho. Eu estava na Associação de Debates Académicos da Universidade de Minho, na Associação de Estudantes de Direito da Universidade de Minho, também, possivelmente, tive um anito na Associação Académica. Mas acho que a altura onde houve uma maior internacionalização foi no meu quarto ano, no último semestre, quando finalmente fui de Erasmus. 2022, a primeira metade do ano, quando fui para a Lituânia, para Vilnius, para a Universidade Mykolas Romeris, e estive lá durante 5 meses, e também acho que desde então o bicho mordeu-me, e desde então tenho estado quase sempre em movimento, tenho passado muito tempo pronto, a saltar de um país para outro quase. E depois também no meu primeiro ano de mestrado, na parte curricular, ou seja, logo imediatamente a seguir a esse ano de Erasmus, foi um ano em que, pronto, como acabo por ter bastante tempo livre, só às sextas-feiras é que tinha aulas. Durante esse ano participei em vários projetos Erasmus mais curtos, projetos de cerca de 1, 2 semanas. Se não me engano, nesse período devo ter feito aproximadamente 15 projetos, tendo em conta que depois, quando entrou o verão, aí já estava totalmente livre. E pronto, estes programas são virados para jovens, são financiados com fundos europeus. E pronto, acho também é uma experiência que não está diretamente relacionada com a universidade, mas coincidiu temporalmente, então faz sentido mencionar.
E André, até para falar um pouco da chegada até o consulado de Portugal em Goa, aí na Índia, como que foi esse percurso acadêmico e profissional também que te levou até a esse posto? Primeiro, gostava de saber o que que o André, o que faz exatamente aí no consulado e também como calhou de chegar até esse local.
Sim, eu neste momento estou no Consulado Geral de Portugal em Goa, no âmbito do programa PEPAC-MNE. O programa PEPAC-MNE é um programa que vai já na sexta edição. Creio que a primeira edição foi em 2015. A edição anterior a esta demorou algum tempo a abrir e é um programa de estágios remunerados, relativamente bem remunerados, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, dedicado à inserção de jovens no mercado. O acesso é através de várias etapas, ou seja, o concurso começou em dezembro de 2024 e só começamos funções em junho de 2025, porque houve uma fase de avaliação curricular, houve entrevistas, depois sermos colocados em diferentes postos. E pronto, eu sabia que queria ter alguma experiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros, queria ter experiência no mundo da diplomacia. Pronto, infelizmente, as outras hipóteses que existem para de estágio em missões diplomáticas portuguesas são não remuneradas ou então com uma bolsa Erasmus que é bastante insuficiente, especialmente tendo em conta os padrões, o nível, o custo de vida em grande parte dos sítios do mundo. E pronto, com este... Eu já há muito tempo aguardava para esta oportunidade, quando o concurso abriu, concorri. E pronto, felizmente entrei, uhum. E entrei na primeira opção. Pronto, acerca da escolha de Goa enquanto local, eu sabia que ia fora da Europa, porque no ano anterior tinha estado um ano a estagiar em Bratislava, na Autoridade Europeia do Trabalho, que é uma instituição da União Europeia. E pronto, durante esse ano, durante os anos anteriores, onde estive de Erasmus, depois estive a fazer vários programas Erasmus pela Europa toda, eu sentia que já conhecia bastante bem a Europa, mas queria alargar os meus horizontes, queria ir para além da Europa, e também queria ir para um sítio onde o custo de vida fosse amigável, onde os desafios a nível diplomático fossem interessantes, onde houvesse boa qualidade de vida e que também me permitisse descobrir mais a fundo uma zona nova. E a intersecção de todos estes fatores acabou por me levar a escolher o Consulado-Geral de Portugal em Goa, porque pronto, precisamente aqui o consulado é em Panjim, cidade em Goa que tem cerca de cento e tal mil habitantes, que na realidade indiana é um sítio bastante pequeno e calmo. A nível de qualidade de vida, está tudo perto, consigo andar para todo lado. Eu aqui de casa até o consulado são 4 minutos a pé. Há praias por perto, há natureza, há comida espetacular. Goa, como é um destino turístico muito conhecido dentro do mercado interno indiano, também há um pouco para o mercado internacional, tem excelentes ligações aéreas para todas as partes, todas não, mas grande parte das partes das zonas da Índia. Pronto, a particularidade de Goa também acho que é um caso muito interessante, que temos aqui uma comunidade portuguesa que vem já desde a presença colonial em Portugal aqui durante 450 anos e que agora encontra os desafios da integração num novo Estado, um novo contexto político, a língua portuguesa a desaparecer. É um sítio muito interessante. Claro que se calhar, pronto, não há aqui tanto aquela parte diplomática de interação com outras missões diplomáticas, com organizações internacionais, muito trabalho político, mas é mais trabalho com a comunidade portuguesa de cá, que também é tremendamente interessante. E pronto, e adicionando-se àquele fator de poder descobrir, viajar dentro da Índia, eu aqui sempre tenho tempo livre, ou quase sempre, acabo por meter num avião low cost ou num sleeper bus e descubro outras regiões também aqui à volta. E neste momento já estive em 17 dos 28 estados indianos. E tenho muito mais para descobrir. No que toca ao que eu aprendi em direito e ao que eu faço agora, o que eu sinto é que se eu tivesse numa área como se fosse a advocacia, a magistratura e o notariado, onde o direito joga uma grande parte, todos nesse caso o direito desempenharia um grande papel. O que eu sinto agora é que o curso de direito ajudou-me melhor a perceber porque é que as coisas são como são, qual é a lógica por trás dos regulamentos e das regras e tudo isso. E acho que me permite para muitas coisas ter um bom senso mais apurado para a interpretação de várias coisas, particularmente no que toca às regras que temos para vistos, que naturalmente, especialmente para a população indiana, são bastantes requisitos e tudo isso. E de resto, para navegar os vários desafios do dia a dia, agora nada de demasiado em concreto. Sim, acho que é isso que tenho a dizer.
E André, que passagens te lembras mais da época da universidade? Mantens contato ainda com alguns dos estudantes, dos colegas que tiveram contigo?
Ah, sim, naturalmente. Eu nasci e cresci em Braga, depois também andei na universidade em Braga e tudo isso. E então foi, no fundo, uma continuidade. Muitos dos colegas que já tinha de muito tempo atrás seguiram para a universidade. Na universidade é que eu ia por conhecer imensa gente. E pronto, eu ainda sou. Eu tenho só 25 anos, este momento não foi assim há tanto tempo. Naturalmente há muito contacto que já se perdeu, mas há muitos contactos que se mantêm. E, claro, os meus amigos mais próximos neste momento, apesar de tudo, são amizades que foram construídas na Universidade do Minho, não só no curso, como nas atividades no mundo associativo, e depois, claro, também nas restantes atividades sociais ligadas ao meio académico.
Que passagens além dessas que falou do contato direto com os seus colegas, quais passagens que te lembras da época da universidade?
As minhas melhores memórias vêm sem dúvida do primeiro ano e do primeiro semestre do segundo ano. Não só porque, naturalmente, durante esses anos, o nível de exigência acaba por ser um bocado mais leve, sinto, mas principalmente porque foi na segunda metade do segundo ano que veio a pandemia de Covid, e desde então, e pronto, o Covid teve um impacto muito profundo naquilo que é a vivência académica e tudo isso.
Imagino.
Mas sinto que tenho mencionado primeiro a Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho. Tenho memórias muito boas de todos os torneios, todas as atividades, todos os convívios. Aliás, eu sinto que é das pessoas que conheci na universidade, as pessoas com quem estou em mais contacto. E aliás, foi lá também que conheci a minha namorada. Depois, também ligado aí já ao curso, aqui, claro, o tema tabu, a praxe, embora eu olhe para trás e pense e veja as coisas de outra lente, se calhar numa lente em que reprovo muita coisa que se passa, sinto que tem de haver reformas profundas. A verdade é que também tenho memórias muito boas das atividades praxísticas, claro, mais sempre achado, e das amizades que fiz e dos momentos que tive. E diria que é isso, porque depois, na altura do Covid, foi uma altura mais complicada em que estar a gerir o stress relacionado com a pandemia, fazer o curso, depois também acabei por estar envolvido em demasiada atividade associativa e também sinto que isso teve algum peso. E depois, pronto, o ano de mestrado já é um ano que já não estava assim tão
Direto, assim.
envolvido nas dinâmicas académicas e tudo isso.
E André, por falar nesta época, que canção que te faz lembrar destes tempos de universidade e por quê?
Pois eu não tinha assim nenhuma ideia muito em particular, mas quando foi lançado este desafio, acho que um nome que surgiu ali no final do meu primeiro ano e esteve na ribalta durante todo esse tempo foi o Chico da Tina. Aliás, depois entre recepção de calouro, paredes de coura, entre outros eventos, acabei por ver o Chico da Tina muitas vezes. E aliás, no primeiro dia deste estágio que estou a ter, que foi uma formação em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no final fomos todos para a Beira Rio, para uma esplanada, e quem estava lá precisamente também era o Chico da Tina. Portanto, acho que é se calhar a figura musical que é importante de mencionar aqui. Claro que também isto é, tenho de mencionar aqui, embora não esteja relacionado com a universidade, mas antes com pessoas que eu conheci durante o meu ensino básico, tenho de mencionar aqui os Ausência, uma banda que me é muito querida. Tenho, pronto, sou de Braga, tenho estudado isso também no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian, e que tenho de dar aqui um shout-out. Sim, também tenho mencionado. O Chico da Tina e os Ausência têm de ser mencionados, juro.
Chico da Tina, tu és mesmo fodido.
Porquê?
Chico da Tina, deixas-me ser teu amigo. Chico da Tina, porque é que és tão ofensivo? Chico da Tina, se é mais compreensivo. Filho da puta, desiste da luta. Não te ponhas à coca, tu cala-te e escuta. A tua mina tem ganda vagina, mas não foste tu quem escavou, bro. Foi o Chico da Tina. Tracei a anal, encontrei petróleo. Contigo tá seca, normal, eu passo-lhe o óleo. Eu galgo a gasóleo, até rebento com a estrada. Tu vais a pedal, mas não tens pedalada. não tens pedalado, eu fano-te bem. Isto é real life, não é Counter-Strike. Dou-te um headshot, sempre com a knife. Misto em cima, ainda fumo um night. Biqueiro na fronha, chama-lhe high-vibe. Só que os teus tropas é que buscas um fight. Não te pões fino, põe o teu fete. Despais-te fácil às partes, deep web. A chifra dura, ou para vendo na feira. Os teus intestinos, ou para fazer a leira. A tua pele cebosa, dá um casaco jeitoso. Mas a tua mona, ninguém compra essa merda, moço. O resto aproveito tudo para a panela. Chama a minha avó, manjamos uma cabidela. Comemos nós todos o que sobra para a cadela. E com o teu cacete, pão com mortadela. Escabaca a mioleira toda da tola. Com os teus pelos públicos, tabaco te enrola. A tua garganta vai para a feira do galo. O meu mangalho está na feira do cavalo. Chico da Tina, tu és mesmo fodido.
Porquê?
Chico da Tina, deixas-me ser teu amigo. Chico da Tina, porque é que és tão ofensivo? Chico da Tina, se é mais compreensivo.
Yeah. What? Huh. Yeah.
Ouvimos então o Ponte Fino de canção de Chico da Tina de 2019, escolha de André Lima, que hoje é o nosso convidado dessa semana. Ele que estudou direito na Uminho e trabalha atualmente no Consulado Geral de Portugal em Goa, na Índia. André, de volta à nossa conversa, achas que na tua área há boas oportunidades para quem atua, para quem pretende atuar em Portugal? Que dicas deixas para quem está a finalizar o curso de direito?
Assim, acho que a minha principal dica seria... não verem as saídas do curso de Direito como algo muito fixo, porque agora que eu vejo os diferentes caminhos que todos os meus colegas de curso seguiram, eu vejo que a variedade de oportunidades é mesmo muito diversa. E pronto, eu sinto que muitas pessoas ao longo do curso acabam por ganhar, às vezes, um ódio à matéria que estão a estudar, e que pronto, é importante saber que há alternativas. Aliás, eu particularmente vejo agora muita gente aí trabalhar para bancos, mas conheço casos, tenho uma colega que está no mestrado de engenharia, aliás. Mas pronto, há mesmo muitas saídas, tanto para a consultoria, tanto na parte mais política, tanto qualquer cargo que seja administrativo, é sempre uma mais-valia ter um background de direito, dá-se muito jeito. Ser-se jurista. Para quem quer ir para a área dos negócios, o conhecimento jurídico é absolutamente fundamental.
E achas que durante o curso... desculpa, só interromper. E você acha que durante o curso é possível ampliar esta visão das saídas do curso de Direito?
Sim, isto é um tema interessante, porque eu acho que o que acontece neste momento na Universidade de Minho é as atividades dedicadas à promoção de diferentes saídas profissionais são... primariamente organizadas por grupos de estudantes, sejam eles os núcleos de estudantes, seja a associação académica, sejam também as junior empresas e tudo isso. E embora isso seja, por um lado, muito bom, porque são estudantes a ganhar experiência ao dinamizarem estas atividades ou a entrarem em contacto com novas áreas, quem organiza isso, no fundo, são pessoas que também ainda não tiveram um contacto muito aprofundado com aquilo que são as realidades do mundo laboral. Enquanto os gabinetes de saídas profissionais pronto, não têm muita gente a trabalhar para eles, naturalmente, há falta de recursos, tanto financeiros como humanos. E então, se calhar, nos sítios onde poderiam estar na tomada de decisão de que eventos é que organiza, que entidades é que vêm cá e tudo isso, pronto, gente com mais experiência no mundo laboral, não sei, sinto que isso aí é uma lacuna, mas pronto, qualquer das maneiras, eu tendo associativismo, eu vi que há muito, pronto, nos jovens há efetivamente muito dinamismo. Aliás, toda esta questão das junior empresas, que era uma coisa que acho que quando entrei na universidade estavam a começar a surgir, e agora existem mais, e também vejo casos de gente que até pelas junior empresas acaba por descobrir aquele que vai ser o seu local de trabalho durante vários anos logo a seguir. Mas pronto, o curso em si também, naturalmente, isto também falando do caso de Direito, há muito conteúdo a ser estudado, e naturalmente não vão ser os professores a falar de saídas profissionais quando têm de pronto, têm de nos transmitir muita mais informação, mais relevante para aquela que é a sua área de especialidade ou de ensinar, não é?
E André, agora falando um pouco dos desafios ou não que encontraste aí na Índia, na chegada, com choques culturais, qual é a tua experiência em emigrar?
Eu antes de vir cá, efetivamente, já tinha visitado o Paquistão, portanto já estava assim preparado para algumas coisas. Mas pronto, estando cá, está tudo bem, não vi educação pública, cheios de nauseabundos, pronto, acaba por acontecer em alguns sítios, mas é gerível e não é todo lado que é assim. Como a Índia, no fundo, é como se fosse um próprio continente. Geograficamente, a Europa, nem a própria Europa faz sentido ser um continente, seria um subcontinente, assim como há o subcontinente indiano, que acaba por englobar estes países da Ásia do Sul, e aqui há uma diversidade absurda de diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes posições sociais, diferentes zonas. Dentro das mesmas cidades vai haver zona X, zona Y. E pronto, aquele choque, no fundo, acabou por não ser tanto por já estar à espera daquilo que vinha a ser e pronto, por gestão da expectativa. Agora, o desafio que encontrei, eu cheguei cá em julho e em julho, em Goa particularmente, é a altura das monções. E as monções, para quem não sabe, em Portugal, é aquilo, a lógica das estações, não segue muito bem a lógica das seduções em Portugal, e existe um inverno, existe um verão, sendo que aqui o inverno é temperatura, no geral, temperaturas mínimas de 20 graus, e está sempre sol e todo t-shirt. O verão é uma altura que está muito calor, e depois a altura das monções, em que os níveis de precipitação são absurdos. Estamos a falar, pronto, nós em Braga temos a ideia que Braga é uma cidade muito chuvosa, e efetivamente é, mas aqui no pior mês das monções chove num mês mais do que chove em Braga no ano inteiro. Então, quando eu cheguei cá, não conhecia ninguém, estou-me a adaptar a, sei lá, como é que funciona ir às compras, como é que funciona os transportes públicos, como é que funcionam diferentes aspectos da minha vida, ao mesmo tempo que sinto que não posso sair de casa se não vou levar com uma tromba d'água, ou então se por acaso não está a chover, sim, não posso sair de casa porque vou sair de casa e vai cair uma tromba d'água. Então às vezes acontece de saio de casa, penso, vão ser só assim uns 10 minutitos, nem preciso de levar um agasalho, saio de casa e acabo por ficar retido uma hora, abrigado à espera que a chuva passe. E pronto, e naturalmente, como nesse período não conhecia ninguém, sem ser os meus colegas de trabalho, também acho que foi um bocado complicado a nível de ter atividade social, porque senti-me efetivamente bastante sozinho, isolado aqui. Mas depois, com o passar do tempo e com o passar das monções, principalmente, com recurso também a ferramentas que hoje em dia estão disponíveis, seja os hangouts do Couchsurfing, outras aplicações, eventos também que passaram a existir com mais regularidade por causa do fim das monções. A partir de setembro comecei a conhecer mais gente e tudo isso, e agora sinto-me basicamente em casa aqui, não é? Estou muito confortável, conheço muita gente, estou muito bem. E depois também há aquele fator extra, pronto, que é o custo de vida aqui é muito amigável. Aliás, a Índia é um país que produz todo tipo de coisas, não precisa importar quase nada, então sejam restaurantes, sejam atividades, sejam as mercearias, tudo tem preços muito bons e dá para viver com muita qualidade aqui, enquanto em Portugal, especialmente tendo em conta a inflação ultimamente, uma pessoa pensa sempre duas vezes antes de ir comer fora. Aqui, se tiver de comer fora, não é um grande problema. Há sítios aí, no geral, consegue-se comer muito bem com 3 euros. Há sítios aí, se uma pessoa pode comer uma massa com alguma coisa por menos de 1 euro, sítios muito específicos. E pronto, agora estou cá muito bem e estou muito integrado e sinto que, pronto, esse desafio. E pronto, já passaram as monções, o clima está espetacular, especialmente em comparação com o que tenho visto de Portugal.
E André, por falar nisso, para quem vai para Goa ou mesmo outros estados na Índia, o que consideras imperdível e que já tenhas feito? O que, que darias de dica para quem não conhece a Índia ou que conhece e quer visitar?
Isso é uma questão muito interessante. Ainda não estou próximo quase todos os estados da Índia, são 17, 28, ainda há muito por explorar. Uhum. E pronto, e naturalmente cada estado corresponde quase a um país europeu, não é? Então, não dá para conhecer cada estado também a um nível muito aprofundado. E pronto, esta questão no fundo é como se dizer o que é que considera imperdível na Europa, porque é um universo mesmo muito grande, coisas que se pode ver e fazer. Em relação a isso, Taj Mahal, eu diria, ir à Índia e não ver o Taj Mahal não é como ir a Roma e não ver o Papa. A Índia é um país que tem tanto a oferecer. O Taj Mahal, por acaso, pronto, pelas circunstâncias históricas, acabou por ser incluída nas sete maravilhas do mundo e tudo isso. Mas há tantas regiões mais interessantes, sítios também, porque o Taj Mahal depois vai-se lá e está cheio de turismo. É bonito, mas no fundo vê-se aquilo e pronto, é só aquilo. Assim também, pronto, claro, as recomendações que eu vou dar estão mais alinhadas com aquilo que é o meu interesse pessoal. Eu acho que uma região que é importante ser falada é o nordeste da Índia, ou seja, as regiões norte e este do Bangladesh, que encontram-se separadas por um pequeno corredor ali no norte do West Bengal. Estamos a falar de estados como Meghalaya, Assam, Nagaland, Tripura, porque isto aqui são, nestes estados da Índia, são regiões muito montanhosas, onde as populações desenvolveram culturas muito próprias e isoladas. Aliás, só nos últimos anos é que a aviação comercial começou a lá chegar. E então, quando se vai lá, acaba-se por descobrir é como se fosse assim, um mundo com uma realidade diferente daquilo que é a Índia. Paisagens espetaculares. Eu uso a comida boa, mas há comida boa na Índia. E comida boa em quase todo o mundo também. Anda-se de um vale para outro e muda a cultura, mudam as coisas que são para ser descobertas. E pronto, tenho muita pena que esta região que efetivamente é mais difícil para eu aceder, e que acho que não vou ter a chance de ir lá, ainda só estive em Meghalaya e Assam, não vou conseguir aos outros estados, mas diria que isto é mesmo uma região que, se alguém estiver a pensar fazer uma viagem à Índia, pode pensar, não, vou fazer uma viagem só ao nordeste da Índia, fica só a explorar aqueles estados. E depois, quando quiser ver o Taj Mahal e as outras zonas, faz uma viagem separada. Também tenho, pronto, mencionar aqui o Rajastão, no fundo, dos estados também mais conhecidos, mas eu gostei muito do Rajastão. Eu gosto muito de paisagens áridas e montanhas e fortes. Aliás, acho que o meu país favorito é a Turquia, e no fundo o Rajastão fez-me muito lembrar a Turquia. Depois também há o estado de Kerala, que é, pronto, é o estado mais desenvolvido da Índia também. É muito parecido com Goa, na medida em que vai haver muitas paisagens assim verdes com as palmeiras e as praias e tudo isso, mas depois também há a ligação a Portugal, porque durante o início do imperialismo português, foi lá que Vasco da Gama foi dar à costa. Portugal teve lá uma presença durante 100 anos, onde, pronto, também deixou uma influência, e é interessante também entrar em contacto com essa parte da história portuguesa. Goa, naturalmente, acho que qualquer português que vá à Índia recomendo vir a Goa, porque, pronto, também é muito interessante perceber esta interseção durante séculos entre cultura portuguesa, a cultura daquilo e da costa Konkan. Mas também acho que um dos sítios também sinto que... Caxemira, tenho que mencionar Caxemira, apesar de ser um território que algumas pessoas possam ter medo por causa do conflito, a realidade é que vai-se lá e as chances de a coisa dar para o torto são muito baixas. E tem, pronto, estamos a falar do sítio mais militarizado do mundo, mas ao mesmo tempo tem paisagens espetaculares, comida muito boa, também uma cultura muito única, um clima diferente do resto da Índia. Isto é um tema que eu gosto muito. Então,
já que falaste um pouco sobre a culinária, vamos para esse tema. A Índia tem fama de comidas picantes, apesar de muito rica. Isso é real? Há opções para quem não gosta de comida assim? E para ti, o que mais gostaste na culinária indiana?
Eu gosto muito de comida picante. E às vezes os indianos, quando têm alguns europeu, meio que esperam que a pessoa não vá conseguir comer picante e são preocupados, pode comer. Para mim não é problema, eu adoro comida adoro comida picante. A nível de opções, pois é uma questão que eu nunca pensei muito, porque nunca tive muito bem de fazer isso. Haver opções há, aliás, há opções de culinária não indiana em muitos sítios. mas pois dentro do que é a culinária indiana acaba por ser um bocado complicado. Claro que há pratos menos picantes, às vezes há pratos menos picantes, mas no geral é quase tudo temperado. Aliás, eu vejo dos meus colegas quando comem alguma coisa feita por um português ou assim, dizem, parece que falta alguma coisa, porque precisam de, aliás, até limonadas aqui são servidas no geral com uma masala com uma mistura de especiarias que tem um bocadinho picante, até em cocktails, em bares, muitos cocktails têm picante, porque pronto, é uma parte tão integral da culinária aqui que pronto, a nível depois de o que é que eu gosto mais? Assim, a culinária que eu acabo por conhecer melhor é a de Goa, porque é cá que eu passo mais tempo. E também acho que vou dizer que é a minha favorita. Não sei se também por ter aquele toque de familiaridade, a influência das técnicas portuguesas com os ingredientes locais e tudo isso. E há pratos espetaculares, chacoti. Aqueles também têm. Aqui os goeses também fazem muitos pratos muito aproximados àquilo que temos em Portugal, nomeadamente. Vamos falar de croquetes, rissóis, empanadas. A diferença é que eu vou dizer que aqui são melhores porque têm mais tempero, têm mais especiarias e têm naturalmente mais sabor nesse sentido. E pronto, também aqui em Goa há muito tradição do peixe, geralmente frito, e também em muitos sítios é possível obter um thali, que é no fundo um prato grande com várias coisinhas pequenas diferentes podem ser comidas, no meio assim uma boa quantidade de arroz, um caril para molhar o arroz, uma sobremesazita e tudo isto a um preço de 2, 3 euros. É uma experiência gastronómica fora de série, espetacular, e que comenta toda a gente, mesmo quem não tem a tolerância para o picante, porque a maneira como se ganha a tolerância ao picante é começar a comer picante.
E André, quando não estás a comer nem a viajar, quando estás sozinho em casa, que música que te faz lembrar, que ouves que te faz lembrar Portugal? O que escolheste para ouvirmos?
Assim, por acaso, especialmente assim, desde a passagem de ano, tenho ouvido muita música portuguesa. Particularmente tenho ouvido muito fado, o que me preocupa um bocado, que eu sinto que ideologicamente sou um bocado contra o fado, enquanto é ligação do fado à identidade portuguesa por força de saladorismo, mas vamos entrar por aí. A música que eu escolhi é Vinho Verde de Paulo Alexandre. Sinto que é uma música que invoca assim o espírito de festa, de familiaridade, estar em Portugal. É uma música que assim, tem assim uma forte intuação minhota. Há ali uma referência à Braga que não podia faltar, acho que é a cidade onde eu nasci, que me viu crescer, e sim, acho que é uma música que se ouve e se sente em Portugal.
Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe,
a casa o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar.
Depois de ouvirmos Verde Vinho, de Paulo Alexandre, voltamos à conversa com o André Lima. André, para quem estiver a estudar direito na Alminho neste momento, quais dicas que deixas, o que, que achas imperdível para que a pessoa não deixe passar esse momento enquanto estiver na universidade?
Boa questão. Eu entendo que para muitos estudantes possa ser... complicado, porque eu vejo muitos casos de colegas meus que vinham de comboio, de outras terras, e perdiam muito tempo em deslocações todos os dias, mas eu diria para aproveitarem tudo que é a vida académica fora das salas de aulas. Há muitas coisas que podem fazer, têm associações, têm clubes, têm atividades onde também podem interagir com pessoas que vêm de outras áreas. Podem aprender coisas novas e conhecer pessoas novas também vos vão enriquecer. Definitivamente também tenho de mencionar o programa Erasmus, mais uma vez o programa Erasmus, acho que carece de algum financiamento, que é uma opção que efetivamente não é para toda a gente. Muitos colegas meus também tinham de trabalhar para pagar penas e tudo isso, e se calhar fazer Erasmus nessa situação, pronto, às vezes não é possível, mas quem conseguir fazer Erasmus. Para os estudantes de direito às vezes pensam, mas eu vou para outro país, lá o ordenamento jurídico é diferente, e eu vou lá e não vou aprender nada que seja relevante para aqui. Embora haja um fundo de verdade nisso, aquilo do que foi a minha experiência foi quando fui lá para fora e eu aprendi direito europeu, e o direito europeu é extremamente relevante naquilo que é o ordenamento jurídico português. A União Europeia, grande parte do que temos no nosso ordenamento jurídico acaba por vir da Europa e tudo isso. E no fundo é só meio semestre. O que eu noto é a grande parte das pessoas, quando começam a perceber o direito em si e a conseguir trabalhar com ele, é quando começam a fazer o estágio para a ordem dos advogados ou a estudar para a magistratura e tudo isso. E então é meio ano que não se perde, porque é muito enriquecedor e tudo isso, mas aquilo que se pode perder a nível de conhecimento do ordenamento jurídico português rapidamente vai-se ganhar assim que se estiver na linha de fogo a trabalhar com pronto, com essas áreas que possam não ter sido cobertas nessa altura.
E André, para fechar nossa conversa sobre o mercado de trabalho, quanto tempo ainda pretendes ficar na Índia, ou se imagina ainda te imaginas na Índia, e como te imaginas daqui a uns 10, 5 anos ainda fora de Portugal?
Assim, o meu contrato para aqui demora mais 4 meses, portanto no final desses 4 meses vou ter de regressar a Portugal. De onde me imagino no futuro, há 5, 10 anos, não sei, e eu pelo menos sei que no futuro próximo não quero estar em Portugal, enquanto a vida me permitir. Quero aproveitar diferentes oportunidades pelo mundo todo. O mundo é muito grande, há muito para descobrir, muito para aprender, muito para se viver. Neste momento não me consigo imaginar em Portugal, mas num futuro mais para a frente, e se a vida me trouxer, porque não? Tanto Portugal como outro país qualquer. Portugal é um dos quase 200 países que está no mundo, e pronto, se for para aí que a vida me levar, é aí que fico.
Tá certo, André. Muito obrigado pela sua companhia hoje nesse Alumínio pelo Mundo, e uma continuação de uma boa tarde para si.
Muitíssimo obrigado pelo convite, e resto boa noite.
Muito obrigado, André. Para fechar, vamos ouvir a Maria Pitache, de Remo Fernandes, uma música que, segundo o nosso convidado de hoje, está muito popular em Goa. Na próxima semana, voltamos a estar de bolé com o antigo estudante da Universidade do Minho.
Ô oh, Maria Pitache, 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 ô oh, Maria Pitache. Barra da Tama, me luzi, estreita e comprida. Barra da Tama, me luzi, estreita e comprida. Alegre na entrada, me luzi, triste na saída. Alegre na entrada, me luzi, triste na saída. Hey! Por amor da faixa, me luzi, eu fico soldado. Por amor da faixa, me luzi, eu fico soldado. Fazer a sentinela, me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela, me luzi, levar chicotada. Ô oh, Maria Pitache, 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 ô oh, Maria Pitache. Rapariga feia, me luzi, não se pode nascer. Como a pera verde, me luzi, não se pode comer. Como a pera verde, me luzi, não se pode comer. Ai, luzi, luzi, me luzi, não cuspi no chão. Ai, luzi, luzi, me luzi, não cuspi no chão. Cuspir no meu peito, me luzi, rega e coração. Vire no meu peito, me luzi, rega e coração. Ai, Maria Pitache, ô oh, 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 Maria Pitache. Oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Pitache, ô oh Maria Pitache, ô oh Maria Pitache. Ô oh Maria Pitache.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.